CBN, Mercado Inteligente. Apresentação, José Carlos Amorim.
Muito bom dia, sábado 9 de outubro de 2021, está começando o nosso CBN Mercado Inteligente, um espaço que a gente tem aqui na CBN Amazônia para falar sobre empreendedorismo, negócios. E você sabe, você aprende, a gente aprende também todos os dias, todos os sábados aqui com você. E sempre conto com a participação do co-apresentador do Mercado Inteligente, ele que é coach, nosso colunista, Carlos Oshiro. Oshiro, bom dia.
Olá, bom dia, Zé Carlos. Bom dia, ouvintes da 101. Hoje nós vamos voltar e relembrar os Jetsons. Lembra dos Jetsons?
Sim, assisti.
Acho que a gente só não tem ainda o carro que voa, mas nós temos vários modelos de tecnologia que está ao nosso alcance, na nossa casa. E esse é o tema de hoje, né, Zé? Qual que é o tema aí? Fala pra gente.
A gente vai falar sobre o mercado das casas e condomínios inteligentes. Por isso o Oshiro falou dos Jetsons, né? Que na época, lá na década, início dos anos 2000, 99 ali, pelo menos quando eu assisti, Oshiro, aí...
Mas acho que é mais de mais tempo.
É bem antigo isso, quando eu já assisti a reprise, né? Sim. Aí tinha os carros que voavam, as casas super inteligentes, aqui tinha um robô, né? Empregada. Sim. Então a gente vai falar mais ou menos sobre isso, né? Essa automação das casas que a gente está vivendo. E a gente conta sempre com a participação de dois convidados. Hoje a gente tem o Rafael Morim, que é diretor comercial da Paracabos. Rafa, bom dia.
Bom dia, José. Bom dia, Oshiro. Muito feliz em participar com vocês aqui também. Ainda mais para falar de tecnologia, né?
Bom demais, Rafa. Obrigado pela participação aqui com a gente, por topar, tá junto, compartilhando um pouco da sua experiência. Temos também o Kim Rebouças, ele que é diretor de tecnologia e operações da Thinking. Kim, bom dia.
Bom dia, Carlos. Bom dia, Oshiro. Bom dia, Rafa. Bom dia aos ouvintes da CBN. Também é um prazer enorme estar aqui representando a Thinking. Como o Rafa falou, falando de tecnologia, né? É o que a gente vive no dia a dia. Vai ser uma honra bater esse papo com vocês.
Maravilha, agradeço desde já aos nossos convidados, ao Oshiro que está com a gente hoje aqui também. Vamos juntos para o CBN Mercado Inteligente desse sábado, que já começou.
CBN Mercado Inteligente.
Vamos iniciar então, Oshiro, esse nosso bate-papo hoje aqui com dois empreendedores. Já nesse clima, estava até conversando que o Oshiro, a gente passou por diversas fases aqui no CBN Mercado Inteligente. Teve uma fase que eu gravava de casa e era uma burocracia. Agora não, todo mundo aqui, a gente consegue deixar a conversa fluir melhor. E a gente sempre pensa no assunto durante a semana, eu e o Oshiro. E acredito que você deve ter tido esse insight aí durante a semana, né, Oshiro?
Sim, e nós temos aqui, na realidade, o Rafael. Ele vende os equipamentos. Então, uhum. É um varejo que faz a venda dos equipamentos. E nós temos o Kim, que cuida, né, de toda a inteligência do projeto, da arquitetura, né? Como é que funciona. Eu vou começar pelo Kim. O que tem de melhor hoje? Nós temos o Alexa, temos o Siri, né? Nós temos vários aplicativos e vários exemplos de comandos por voz. Agora, o que tem de melhor hoje em termos de tecnologia, que de repente o ouvinte CBN vai falar, nossa, uau, já existe isso, você que está nesse meio, Kim. Bom dia para você e obrigado por estar presente com a gente.
Bom dia, Oshiro. É uma honra estar falando sobre tecnologia aqui na CBN, né? Então, a gente hoje no mercado de automação, na verdade, a gente costuma dizer que os seus sonhos, aquilo que você menos e mais imaginava, pode estar presente hoje na sua casa, né? Começando, por exemplo, como iluminação, que isso a gente já tem há um bom tempo, né? Iluminação a gente já vem durante um bom tempo tendo a automação, que na época que era ainda cabeada. Hoje em dia você tem isso tudo sem fio, né? De uma forma onde você consegue, você mesmo está instalando. A gente parte para a cortina, parte para som ambiente, parte para fechaduras inteligentes, que aqui daqui a pouco o Rafa vai puxar aí assunto também da venda desses equipamentos, mas tudo isso integrado com a Alexa, com o Google Home, com a Siri, né? De forma simples, onde você com uma simples fala, ou então sem ser a fala, com uma simples rotina criada num certo horário, aquilo podendo inclusive lhe acordar. Com o som, abrindo as cortinas, tocando ali algo que você realmente programou para, num determinado horário, realizar a ação.
A gente escolheu tanto o Kim quanto o Rafa para falar sobre isso hoje, porque meio que os negócios de vocês acabam casando, né, Rafa? Você trabalha mais com essa parte de equipamento. E eu sei que quando a gente fala de equipamento de automação, às vezes é difícil você vender a ideia disso, porque é algo muito complexo. Como é que funciona esse seu negócio? Como é que você conseguiu facilitar ele para ser um negócio lucrativo?
Bom, aos amigos da CBN, a Paracabos como distribuidor, né, a gente fala de produtos, mas a gente gosta de entregar a solução. E a solução a gente entrega para os integradores, que são os parceiros que vão executar esse serviço na casa dos clientes. Que nem a Tink é um grande parceiro da Paracabos, no qual ele vai lá, faz o levantamento na sua residência e leva os produtos que nós fornecemos, não atendendo o consumidor de final direto, mas através sempre do integrador. E essa tecnologia que vem falando de casas inteligentes, todos esses acessórios, um dos nossos parceiros, né, no qual nós distribuímos os produtos, veio com essa solução e casou com muitas soluções no mercado. Uhum. Então, já com a Alexa funciona muito bem, com os próprios aplicativos da Amazon funciona, e questão de interruptores, para acender e apagar a luz, então por comando de voz você tem tudo isso aí no mercado.
A gente está vivendo agora um momento onde muito se fala sobre automação, né? Eu fiz meu curso em mecatrônica lá em 2010, formei, já pensando no futuro, né? Eu acabei parando aqui, mas eu gosto mais disso aqui do que de mecatrônica. Mas eu lembro que lá em 2010 a gente falava sobre equipamentos que, por exemplo, eu lembro que a gente fez um projeto para um helicóptero, aqueles modelos pequenininhos, né? Ele modelo para mapear desmatamento e queimadas. Hoje a gente tem o drone que sobrevoa áreas enormes. Então, assim, o mercado da tecnologia, Rafa, ele está evoluindo mais rápido do que você imaginava?
A gente pode dizer que você piscou, mudou.
É mesmo?
Você pisca, mudou, porque são grandes desenvolvedores. Então, para tudo que a gente está pensando, imaginando, eu quero botar um acionador diferenciado na nossa casa, já tem gente trabalhando em cima disso, já tem programador em cima disso para estar desenvolvendo. A tecnologia hoje ela está muito mais rápida que antes, mesmo na época que você fez sua faculdade.
E pelo que me parece, conforme também avança o tempo, o custo diminui, né? Isso faz sentido, Kim? Quantos por cento tem caído em média? As câmeras, por exemplo, no passado eram caríssimas, né? E hoje você tem câmera no seu celular que transforma, inclusive, em um transmissor, né, de imagens de segurança, vamos dizer assim. O drone, quando surgiu, também tinha um preço exorbitante. Hoje, qualquer criança, às vezes, tem um drone.
Um brinquedinho,
né? Um brinquedinho que cabe no bolso. Acho que esse é o futuro, né? Você Sim. coloca no bolso, assim como o celular, e você abre o seu drone e vai poder fazer essas transmissões. Fala pra gente, Kim, quanto é que tem caído gradativamente, né, o percentual dos custos da tecnologia?
Excelente ponto, Chiro, porque assim, a gente tem o conceito, na verdade, o cliente final, os ouvintes da CBN, por exemplo, tem aquele conceito que chega muito pra gente que é, Kim, quero deixar a minha casa mais inteligente. Mas assim, hoje a gente tem um ambiente tão grande, um mercado tão grande que é por onde começar, né? Como é que eu vou deixar a minha casa mais inteligente? Então, assim, a gente entra para apresentar os produtos corretos para que você deixe a sua casa mais inteligente. Porque, às vezes, a pessoa quer assim, não, eu quero iluminação na minha casa. Mas aí, se eu falar para ela que eu, em trocando um interruptor, eu vou conseguir controlar três ambientes, eu falo para ela que ela vai gastar menos. Hoje você tem, por exemplo, toda a automação de um apartamento, de uma casa, de forma sem fio, controlada pela sua Wi-Fi. Isso aí diminuiu o custo de mais ou menos 67% do valor de uma automação de um apartamento, dependendo do metro quadrado, claro. Então, antigamente a gente tinha projetos cabeados, que eu precisava entrar na obra, ou seja, eu só conseguia automatizar aquilo ou quebrando a casa, o apartamento, ou entrando na obra, quando o apartamento estava em obra. Isso era um custo altíssimo, porque tinha custo de cabeamento, tinha custo de engenheiro, tinha custo de um quadro separado para automação. Só isso aí era em torno de 30% do valor agregado da tecnologia. Hoje não, hoje você tem um sistema Wi-Fi na sua casa bom, né? Você pode ter uma automação residencial sem muito custo.
E eu sei, Yoshiro, que ainda é uma realidade distante para a maioria dos brasileiros, né? Mas pelo menos das casas que eu conheci que já tem essa inteligência, você percebe que praticamente tudo é controlável. Televisão você consegue controlar, as luzes,
ar-condicionado.
E isso às vezes influencia até mesmo para os pais que querem controlar os filhos que não podem assistir televisão em excesso, né? Então, às vezes, quem passa mais além da tecnologia vai para o sentimental.
É, a gente costuma dizer que a Thinking, por exemplo, ela entrega a economia, o conforto e a segurança. É isso que a gente entrega para o ambiente. Então, assim, quando a gente entra numa casa, a gente não deixa apenas e somente a casa mais tecnológica, né? A gente trabalha com a questão da segurança, com a questão do cuidado com os filhos, por exemplo. A gente chama de controle de pais, né? Uhum. Para todos os tipos de programações, por exemplo, a casa, para o meu som ambiente, né? Para aquilo que meu filho está assistindo, eu consigo ter esse controle. Uhum. Né? O Rafa, a gente compra muito lá na Paracabos um equipamento que é para aumentar e potencializar o sinal da sua Wi-Fi. Uhum. E com isso, a gente consegue muito bem estar controlando o que os nossos filhos vão estar assistindo ou vendo pela internet, isso aí de qualquer lugar. Né? Então, assim, a automação vai muito mais além do que apenas iluminação, do que apenas aquela parte arquitetônica. Né? Ela vai parte para segurança, né? Ela parte para facilidade de acesso e controle também desse acesso, né? De navegação e visualização, etc.
Para a gente finalizar esse bloco, Chiro, queria que você fizesse uma análise, então, um resumo para o empreendedor que está ouvindo a gente na CBN. Das soluções que tanto o Rafael quanto o Kim entregam, que podem ser já vislumbradas, podem ser adaptadas para aquele empreendedor que de repente está no começo. Algumas soluções que eles já entregam agora, mas que para quem está começando, já, se tiver essa visão, já consegue se desenvolver melhor.
Eu enxergo uma disruptura hoje em um mercado, de segurança principalmente, Rafa. Antes, para você ter um alarme, né, na sua empresa, por exemplo, né, um sistema de câmeras, você tinha que contratar uma empresa que fazia esse monitoramento porque ele tinha toda essa tecnologia. Hoje você pode comprar essas câmeras diretamente no varejo, coloca num simples plug and play ali de conexão com o aplicativo no seu celular, você tem esse acesso na sua casa. Disparou o alarme, dispara no seu celular, e antes você tinha que ter um intermediário. Então eu visualizo uma disruptura, né, nesse processo. Mas acho que a palavra disruptura a gente leva para o próximo bloco, principalmente para ouvir também a opinião dos nossos especialistas aqui.
Maravilha, intervalo chegando aqui no CBN Mercado Inteligente, rápido. A gente vai e já volta.
CBN Mercado Inteligente. CBN Mercado Inteligente.
Já de volta com o nosso CBN Mercado Inteligente, falando sobre o mercado das casas e condomínios inteligentes. Aqui comigo, Carlos Oshiro, nosso colunista, Rafael Amorim, que é diretor comercial da Paracabos, e o Kim Rebouças, que é diretor de tecnologia e operações da Thinking. Oshiro, você estava falando sobre a palavra disruptura, que é algo que geralmente você fala muito aqui nas nossas colunas. Queria que você falasse um pouquinho para o empreendedor que está ouvindo a gente, o que seria a disruptura nesse mundo atual?
Disruptura é algo que surge e acaba com um segmento, né? Assim aconteceu com o segmento de locadoras de vídeos, assim está acontecendo com o do transporte, né? Através da mobilidade, os táxis, né? Eles concorrem diretamente com os aplicativos tipo Uber 99. E a gente sofre disruptura na idade também, né? Hoje eu tenho algumas dúvidas lá, eu falo pro meu filho, olha, dá uma olhadinha aqui, resolve isso para mim. E ele já nasceu com isso. E é por incrível que pareça, são os filhos que pautam as compras hoje. Para quem tem filhos e está ouvindo a CBN, sabe que hoje os games, né, são muito utilizados pelos nossos filhos. E aí, conforme o tamanho da casa ou do apartamento, você tem o problema da rede de Wi-Fi que não alcança tudo, isso dá delay, dá queda de velocidade, e aí você tem cada vez mais esse aprimoramento da tecnologia. Vou pedir para o Rafael falar um pouquinho disso, o que tem de novo, né, com relação a essa confecção de redes, né, que abrange o apartamento todo. Eu acho que todo mundo tem esse problema, né, Rafa?
É verdade. Hoje a gente tem um equipamento que ele é chamado de Twib. Ele é um roteador diferenciado do mercado, por quê? Ele cria uma malha de conexão, ele cria uma rede mesh, né, que é essa malha, e você tem uma cobertura de quase 360 metros quadrados numa residência. Então, muitas vezes o roteador da operadora chega na sala e no seu quarto sua conexão fica ruim. Você consegue, não consegue rodar um streaming legal, você quer ver vídeo, não consegue.
E hoje demorou para carregar e é estresse.
É, então,
já liga para a operadora.
Começou a rodar aquela bolinha do download lá na TV. Ah, desliga esse negócio, não
já
funciona, reseta esse negócio.
Já vou no Reclame Aqui direto.
Então pronto, o João tá sabendo aí, José, né? E aí esse equipamento, ele é fantástico, você consegue fazer essas conexões e acaba aprimorando e melhorando a rede Wi-Fi. E esse Wi-Fi já trabalha junto com os equipamentos de inteligência para as casas. Então, como ele já faz essa ele amplia esse sinal de Wi-Fi, você acaba usando outros equipamentos. Você pode melhorar o gamer de um filho seu, você pode melhorar o streaming de vídeo, você pode ter um equipamento mais rápido para abertura e acendimento de luzes. Então, tudo isso você consegue trabalhar com esse roteador que é diferenciado.
E eu percebo que, assim, pelo menos a visão que eu tenho, que vender tecnologia não é tão simples quanto a gente está falando. É claro que a gente tem aqui o Rafa e o Kim, que já são da área, eles já tinham identificado um problema, já tinham possíveis clientes e entraram nesse negócio. Porque eu acredito, Kim, que para você vender alguns serviços, primeiro você tem que aumentar a consciência do consumidor sobre o que ele pode ter, né? Porque não dá para explicar numa conversa, às vezes, sei lá, de um minuto, tudo que você pode fazer, né?
Na verdade, assim, às vezes a maioria das pessoas que chegam com a gente, na verdade, elas não sabem exatamente o que procuram, né? Elas querem tecnologia.
Sim.
Até porque tecnologia hoje está em todo lugar, né? A gente abre qualquer site, qualquer mídia social, tá WhatsApp, tecnologia está presente no nosso dia a dia 24 horas. Então as pessoas querem tecnologia. O que nos diferencia é saber que tipo de tecnologia é para cada tipo de pessoa, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem uma casa de 360 metros, como o Rafa falou aí, né? Que tipo de equipamento eu vou colocar ali para ampliar esse sinal? Ele deu um exemplo aqui, né? Como existem outros lá na Paracabos também, não somente esse. Mas assim, a gente precisa saber falar o que é certo para cada determinada solicitação que as pessoas têm. Então, assim, uma dica minha para quem está começando, né? Não entenda aquilo que o cliente quer abrangindo como um todo. Por exemplo, eu quero tecnologia e você vai e oferece para ele N opções, como se ele fosse entrar num site da Amazon para pesquisar. Já vai ali na solicitação exata. Você quer o quê? Iluminação? Nós temos iluminação. Você quer cortina? Nós temos cortina. Você quer câmera de segurança? Né? Nós temos câmera de segurança. E o Oshiro puxou um ponto interessante na questão do custo, né? Isso para câmera, que antigamente era muito utilizado para segurança apenas.
Sim.
Hoje a gente tem câmera com mães para babá eletrônica. Né? Então hoje você chama a Alexa a mostrar a babá. Então ela vai, a gente instala uma câmera ali, ela consegue ter um áudio bidirecional, ou seja, você consegue conversar e ouvir através da câmera, disparar um alarme, né? Então todo esse tipo de tecnologia e sabendo comprar de forma exata, você consegue estar atingindo um público muito maior, né?
Kim, com a chegada do 5G, né, que é a internet de altíssima velocidade, o que acontece com o mundo da tecnologia na nossa casa? O que você consegue visualizar alguma coisa? Você que está nesse meio, o que vem de novo?
Hoje, a automação sem fio ligada ao Wi-Fi, porque a gente tem alguns ramos da automação sem fio. Vamos aqui só focar na Wi-Fi. Ela só trabalha hoje com a 2.4. Né, 2.4 de transmissão. O 5G, o que acontece? Ele vai deixar com que isso se torne muito mais rápido e muito mais seguro, porque com o 5G vem também a criptografia, né? E isso eu consigo deixar mais seguro, tanto o aplicativo que eu trabalho com, fazendo as transmissões, né, tanto de imagem quanto de controle de acesso, que é de abertura da minha fechadura, abertura da minha casa, né? Tudo isso, quando eu trabalho de forma remota, a 5G vai potencializar esse sinal, trazendo muito mais velocidade e segurança.
Aí o Oshiro falou sobre isso, Rafa, sobre essa questão das novidades futuras, né? Para você, eu acredito que tem que estar sempre ligado no mercado para não ficar para trás em relação ao equipamento, né? Eu acredito que o que você está utilizando hoje, esse ano, você já falou que você piscou, mudou, você já está vislumbrando 2022, certamente.
Os nossos fabricantes, né, que tem a questão dos processamentos deles lá, de desenvolvimento de lá, já estão bem avançados. A ideia dos fabricantes era ter pelo menos um produto lançado por dia, mas devido à pandemia, falta de insumos, aí não deu.
Um produto por dia?
Era um lançamento de produto por dia, por conta dessa questão da tecnologia estar mudando.
Sim.
Infelizmente, por falta de insumo, por tudo isso que aconteceu, pandemia, tudo mais, eles deram uma segurada. Então, vem muita novidade na área de roteadores, vem muita novidade na área de câmeras de segurança, essa questão das câmeras Full HD, então vem 4K, 8K, então tá tudo em desenvolvimento.
É, hoje a gente tem um celular que grava em 4K, se fosse transformar isso numa câmera, né? Eu achei que é uma câmera de uns 4K só a câmera, não é nem um celular.
Sim, eu queria abordar essa situação das câmeras, né? A gente lembra que as câmeras antigas de segurança, você só via um borrão, né? Você tinha que recorrer à câmera para ver alguma situação, né, estranha, próxima à sua empresa, ou então até dentro da empresa, e borrava tudo, você não conseguia ter essa percepção. Hoje eu acho que melhorou muito essa qualidade das câmeras e o preço também baixou, né, Rafa?
Sim, melhorou bastante. É aquela questão, né? Quando você aumenta a demanda dentro da fábrica, você consegue reduzir o custo dela. Então isso afeta também lá no final, na hora de fazer a venda para os integradores. E a tecnologia vem mudando, você tem uma imagem de filme, né? De televisão 4K, que você vê aqueles mínimos detalhes. Você, na hora de fazer um zoom, não vê só esse borrão, que nem o Oshiro falou, mas você vê a nitidez, você faz um reconhecimento de placa, faz um reconhecimento de quem entrou, quem saiu, retirada de objetos. Então, toda essa inteligência também é embarcada nesse tipo de produto.
É, as câmeras puxaram também, aproveitando esse gatilho aqui do Rafa, muito para a questão dos analíticos, né? Hoje a gente tem muito mais do que só uma câmera monitorando o ambiente.
Sim.
Hoje a gente tem a inteligência artificial dentro da câmera. Então, eu sei, por exemplo, que o Oshiro entrou às 10h30 da manhã na rádio CBN, na quinta-feira, na quarta-feira. Eu sei, eu começo a criar uma rotina sabendo que o Oshiro passa por ali. A partir disso, eu começo a criar eventos de melhoria para o meu ambiente, né? Então, assim, hoje em dia é muito mais do que só monitoramento. Com a inteligência artificial, com a questão dos sistemas analíticos, né, eu consigo estar controlando, deixando muito mais seguro, né, muito mais apropriado para o dia a dia do ambiente.
O Big Brother é real, Oshiro.
Em tempo real. E é isso que eu queria, na realidade, dar um spoiler aqui para o nosso próximo bloco. Uhum. Sair de casas inteligentes para cidades inteligentes, né? Uhum. Qual a experiência que vocês podem nos passar de referências no mundo e o que vem por aí com relação a gente deixar uma cidade mais inteligente? Eu acho que é um bom tema, né, Zé?
Sim, e já a gente vai responder. Tanto o Rafael quanto o Kim vão responder para você. Intervalo chegando, a gente vai e já volta.
CBN, Mercado Inteligente. CBN, Mercado Inteligente.
Já de volta com o nosso CBN Mercado Inteligente, falando sobre o mercado das casas e condomínios inteligentes. Carlos Oshiro está com a gente, Rafael Amorim, que é diretor comercial da Paracabos, e o Kim Rebouças, diretor de tecnologia e operações da Thinking. Oshiro falou sobre um assunto bem interessante no finalzinho do segundo bloco, que é essa questão da inteligência das cidades. A gente teve recentemente aqui em Manaus mesmo a instalação de algumas câmeras que já conseguiram identificar infrações, inclusive geraram prisões. E a gente percebe que a tecnologia ela também pode ser implementada a nível macro agora, né, Oshiro?
Sim, eu acho que na minha concepção de leigo, né, mas entendedor através das leituras e ser amante da tecnologia, eu acho que as câmeras em breve serão compartilhadas por todos. Então você imagina, né, quem tem um estabelecimento comercial, colocar isso dentro de uma rede criada pela prefeitura ou pelo governo do estado e aí qualquer cidadão ter acesso a essas câmeras. Mas vamos perguntar aqui para os nossos especialistas, o Kim, é mais ou menos isso? O que vem mais de novo com relação à parte das cidades inteligentes?
É, então assim, a gente hoje quando fala de cidades inteligentes, a gente começa a falar de smart things, né? Que são tudo aquilo no cloud, tudo aquilo na nuvem. Então a gente começa a criar uma ideia de muito menos físico para muito mais questão virtual. Então as cidades estão crescendo para esse meio. Hoje a gente pode avaliar uma mini cidade dentro de uma indústria, por exemplo. Então, dentro de uma indústria, hoje você começa a efetuar alguns testes, porque existem hoje, principalmente em Manaus, que é a terra da indústria,
sim,
né? Hoje a gente tem mini cidades com rotas, micro-ônibus dentro. Nisso aí você consegue criar uma inteligência com que essas rotas, por exemplo, elas sejam muito bem desenvolvidas. Eu digo aqui um exemplo da onde eu vim, que foi da indústria. Uhum. Né? Eu digo um exemplo lá porque a gente já desenvolvia coisas pensando nessa situação de uma cidade inteligente. Hoje, quando você fala de algumas indústrias, né, como Honda, Yamaha, LG, BIC, aqui a gente tem umas mini cidades dentro da fábrica, dentro, sim, da indústria. Sim. E aí a gente começa a desenvolver. Eu não preciso mais agora de uma grande estrutura para controlar 500 câmeras, por exemplo. Hoje eu consigo controlar elas virtualmente. Uhum. Né? Eu coloco inteligência artificial nessa, né, nesse controle em nuvem. Hoje em dia eu consigo estar controlando a entrada de veículos de funcionários na minha empresa, né? Ou isso parte para a cidade também, de uma forma inteligente, sem eu precisar parar e me identificar. Automaticamente faz a leitura da minha placa, automaticamente faz a leitura talvez de uma tag que eu tenha no carro, identifique o horário que aquele funcionário entrou. Né? Então hoje eu consigo estar controlando a questão de acesso de pessoas, né? Muito mais fácil, que eu acho que é isso que vai acontecer. Né? Hoje você tem aqui na cidade algumas padarias que, por exemplo, você não tem mais comanda. Você entra, é destacado para você ali uma etiqueta, um cartão, onde você vai no caixa, paga aquilo que você consumir, você sai, tem uma catraca ali, um controle de acesso, onde você deposita aquilo. Aquilo, assim, isso é um dos pontos, só que isso vai crescer muito.
Sim.
Daqui a pouco isso vai ser muito normal, né? Com a chegada do Pix, da proximidade de pagamento com seu celular. Hoje em dia, você não anda mais com carteira, né? Hoje você tem a sua habilitação no celular, hoje você tem o pagamento via Pix, hoje você tem seu cartão de crédito, de débito também,
de encostar
por proximidade, né? E daqui a pouco você está andando somente você, o seu celular, que é aquilo que o Oshiro falou, está tudo no bolso.
Uhum.
Né? Eu costumo dizer que quando eu estava estudando no meu segundo grau ainda, um professor meu falou assim, vocês têm que se preocupar em ler esse material que eu estou passando. Aí um aluno meu perguntou dele assim, professor, aonde é que a gente vai tirar xerox e tal para a gente ler esse, uhum, seu material? Ele falou, xerox? Tá tudo aqui, ó. Aí ele mostrou um objeto de 5 centímetros, que era um pendrive.
Um pendrive na época.
Então, na época, olha, uhum, só. Então, ou seja, a gente está crescendo para essa evolução de estar tudo no bolso, né? E eu acredito que as cidades inteligentes é tudo assim, saindo de muita estrutura para muito mais algo virtual.
Eu acho que não é nem tudo no bolso, é tudo no celular.
É, tudo no celular.
Tudo no celular.
Exatamente.
E o celular cabendo no bolso.
Pegando
esse
gancho aí das cidades inteligentes, tudo que está acontecendo, com a chegada do 5G também vai melhorar bastante. Nós tivemos um pequeno, vamos dizer assim, um rebuliço na cidade quando estavam instalando umas câmeras nas vias. Aí todo mundo,
a volta das corujinhas.
É, volta das corujinhas, isso é corujinha, vão multar a gente. E, na verdade, eram câmeras com inteligência artificial para detecção de placas de veículos roubados, clonados. Então, eram a turma da Secretaria de Segurança Pública fazendo esse tipo de instalação. Então, não tem nada a ver com corujinha. Então, foi falado, fizeram uma nota falando sobre isso. E, no passado, também já foi falado, eles estavam querendo criar um processo no qual as câmeras comerciais, né, as câmeras de segurança do ambiente comercial, poderia ser enviado um link para a turma da Secretaria de Segurança Pública, que ele teria o acesso das vias.
Uhum.
Então, isso ajudaria bastante também na questão de segurança. Então, essas câmeras que foram instaladas não são as corujinhas ainda. São câmeras com inteligência artificial para poder ajudar bastante essa questão de carros roubados, clonados e tudo mais.
Só para justificar que foi uma fake news que realmente rolou nos grupos de WhatsApp, pessoal falando que as corujinhas voltaram, e estava recebendo aqui na CBN mensagem direta, as corujinhas voltaram, não sei o que. Falou, gente, eu não estou sabendo disso não. Eu que sou veículo de informação não estou sabendo, e pessoal compartilhando, até que a Secretaria de Segurança Pública enviou uma nota avisando tudinho. Mas é importante o Rafa falar sobre isso, porque hoje em dia, com tantas câmeras instaladas pela cidade, o pessoal tem mesmo essa impressão, né, do corujinha, medo de te levar a multa. É só entrar, não praticar nada de errado, irregular, que não leva a multa.
Já que a gente está falando de trânsito, né, olha que curioso, os carros também estão ficando inteligentes. O meu carro, por exemplo, esses dias, ele evitou que eu batesse no carro da frente. Porque hoje você tem dispositivos no carro que ele detecta a velocidade do carro da frente e ela cruza com a sua velocidade. Uhum. Se a velocidade do carro da frente estiver menor do que a sua, primeiro ele vai acionar um alarme e vai acender um carro vermelho no painel do seu carro. Eu passando em frente a um shopping ali na Recife, eu dei uma olhada no shopping rapidinho. Foi questão de menos de um segundo e meio. O carro da frente brecou. A hora que eu voltei, o carro automaticamente freou para mim, porque senão eu tinha batido na frente. Então, para você ver o nível de segurança que a gente está chegando. Inclusive, às vezes, os carros, quando você viaja, se você sair da faixa, deu uma cochilada, o volante treme e ele mesmo endireita isso. O meu carro já faz isso também. Né? Então, para você ver como que é muito legal essa parte da tecnologia com relação à segurança e preservando vidas. Vamos agora para a detecção facial. Eu estive no Japão há 3 anos e lá já tinha um aplicativo, um sistema que identificava, por exemplo, ele fazia uma varredura. Aí eu vou acionar o Kim para ver o que ele tem de mais novidade com relação a essa situação. Para o nosso dia a dia, inclusive, de repente, lá na portaria do meu prédio. Num estádio de futebol, a câmera tem condição de fazer uma varredura assim, cruzar com o sistema de informação de pessoas procuradas e falar, opa, aquele ali tem problema.
Tem aqui que tem problema na justiça.
Tem problema na justiça. E puxa a ficha dele. Chegamos nesse nível, Kim?
Chegamos. Hoje a gente tem, né, não somente o hardware, que a gente chama do produto, do equipamento, mas a gente existem já sistemas inteligentes no qual faz essa captura. Uhum. Né? E a gente vai muito mais, Oshiro, muito mais além do que só câmera. Né? Hoje em dia a gente tem controles de acesso faciais, né? Que onde com a face eu consigo identificar e se eu tiver um banco de dados de bastante informação, eu consigo rastrear, saber exatamente, opa, aquela pessoa que entrou no estádio tal pode ter problema, porque hoje em dia eu simplesmente coloco o ingresso ali, e se eu não me engano é no estádio Beira-Rio, que já tem essa tecnologia, eu coloco o ingresso ali, mas ao mesmo tempo também eu coloco a minha face para eu poder avançar na catraca. Né? E com isso, eu colocando a face, eu já estou identificando ali o rosto da pessoa, né? E já conseguindo ter algum tipo de informação com ela. Hoje, nos condomínios, como o Chiro falou, na portaria, e aí a gente já parte para uma questão de condomínios com portarias inteligentes. Né? Uhum. Hoje, a Thinking, por exemplo, ela está presente em alguns condomínios em Manaus já com diversas tecnologias. O controle facial é uma delas. Né? Hoje, a gente tem controle facial para abertura de cancelas, para abertura de portões. Né? Hoje a gente tem, inclusive, controle de acesso também para fechaduras residenciais, também dentro de condomínios. Então, assim, a gente consegue ter essa abrangência do controle facial permitindo vários ambientes com eles integrados. Né? Então, assim, muito mais também do que só o facial, para portarias e condomínios, a gente possui leitura de placa veicular, tag de proximidade, tag veicular, que são aqueles adesivos que a gente gruda no painel do carro ali. Então, o que acontece? Hoje eu já não preciso parar para me identificar. Né? Essa que é a questão da inteligência. Eu não preciso parar. Automaticamente ali, aquele dispositivo instalado, aquela tecnologia instalada na portaria, consegue identificar meu carro, consegue saber quem eu sou, em qual apartamento eu sou e fazer a liberação. E nisso é o melhor, eu tenho registro disso. Que horas o Oshiro entrou no condomínio? Que horas o Oshiro saiu do condomínio? Para segurança, é excelente. Para tecnologia, é excelente. Né? E para o conforto também. Eu não preciso mais esticar meu braço para acionar chegar a biometria pertinho, né? E chegar perto do totem para me identificar. Né?
E isso casa muito com o que você vem fazendo lá, Rafa, de estar sempre atualizado com o que o mercado está precisando, né?
Isso. A gente coloca muito a questão, não a venda, mas as descrições dos produtos e como ele funciona no seu local, tanto para residencial, corporativo, a gente costuma colocar essa questão das câmeras para detecção local, identificação se tem algum problema. Já no carnaval, quando pôde ter lá em 2018, já foi feito algumas detecções e prenderam muita gente. Então essas tecnologias já vêm evoluindo e agora está assim, passou menos de 3 milissegundos, já detecta, já te diz quem está ali.
A gente vai para o último intervalo de hoje do CBN Mercado Inteligente, intervalo rápido, e na volta a gente continua esse nosso bate-papo hoje falando sobre o mercado das casas e condomínios inteligentes. Intervalo rápido, até já.
CBN Mercado Inteligente. CBN, Mercado Inteligente.
Já de volta com o nosso CBN Mercado Inteligente, estamos falando sobre o mercado das casas e condomínios inteligentes. Mercado inteligente, casa muito com o nosso tema, né? Nosso tudo programa. O Chiro está aqui com a gente nesse sábado, ele que apresenta o Mercado Inteligente junto comigo. Temos de convidados o Rafael Amorim, que é diretor comercial da Paracabos, e o Kim Rebouças, que é diretor de tecnologia e operações da Thinking. E aí, Chiro, a gente sempre finaliza o nosso CBN Mercado Inteligente falando um pouquinho sobre a presença do empresário, do empreendedor, do próprio negócio nas redes sociais, né?
Sim, nada mais justo da gente falar de rede social, tecnologia e o nosso assunto de hoje. E a gente sempre prega, né, Rafa, que o dono do negócio tem que ser, de repente, o maior propagador da sua empresa, utilizando as redes sociais. E eu percebo que o Rafa faz muito bem esse papel. Nesse mundo que você vive, Rafa, de empresários, às vezes você recebe uma chacotinha, o pessoal manda uma mensagem...
Blogueirinho.
Fala um pouquinho desse trabalho que você faz, se você teve que destravar ou já é seu, e quais são os preconceitos e quais são os pontos positivos também para o seu negócio em relação a você utilizar os vídeos e a sua rede social pessoa física.
Bom, falar como o pessoal bagunça e brinca, né? Ah, chegou o blogueirinho da Paracabos, ah, chegou o blogueirinho. Eu não digo, a gente fez todo um trabalho no passado, estudei, peguei alguns treinamentos. Essa questão de travar na hora do vídeo, a gente aprendeu também como se destravar. Faça o vídeo, posta e não vai editar. Quem edita não posta, esse é fato. Então, já vim desenvolvendo todo esse trabalho. E eu digo que eu não sou blogueirinho porque eu não tenho blog, mas eu digo que eu sou digital influencer do meu próprio negócio.
Uhum.
Falar do seu negócio, falar dos produtos que você trabalha, se torna tão fácil porque é o teu dia a dia, é o que você conhece. Então, já são 23 anos dentro desse mercado, então a gente conhece muito bem, tem experiência desses produtos. E falando de redes sociais, é assim... Quando a gente começou, era muito travado, todo mundo ficava fazendo chacotinha, tinha aquelas brincadeiras. Mas a gente tira de letra hoje em dia, o pessoal vem falar, olha, vi num vídeo teu um sistema, ah, eu vi uma câmera, ah, eu vi um controle de acesso. E nisso a gente não faz a venda, mas eu mostro que o produto tem em Manaus. Tem muita gente que tem a concepção que vai encontrar o produto ou em São Paulo ou em Miami. E quando a gente fala que tem em Manaus, tem a tecnologia aqui, fala do produto, diz que ele funciona... Ah, pessoal, pô, tem em Manaus, eu não sabia. Então, isso acaba abrindo o leque e eu acabo brincando. Às vezes eu coloco alguns brinquedos do meu filho, eu uso como também um marketing. Então, eu pego um boneco dele e coloco. Ah, você vai esperar que nem... Vai esperar um Batman pra vir te defender? Temos câmera de segurança. Vai esperar um Homem-Aranha pra se conectar?
E às vezes você pensa em toda uma peça publicitária e o que o pessoal mais gosta hoje na rede social é o que a gente chama de infotrenimento, que é informação e entretenimento. Aquela coisa boba que você acha que não vai dar em nada que mais repercute.
É, faça o mínimo e entregue muito, né? Então a gente tem trabalhado muito nisso nas redes sociais.
E no seu caso, Kim, como é que você trabalha redes sociais do seu negócio? Você une a sua vida pessoal e profissional? Como é que você trabalha isso?
É, eu costumo assim falar pro Rafa que eu vejo muita coisa boa naquilo que ele posta e eu falo para ele que eu preciso aprender em relação a isso. Eu tenho ainda muito que evoluir na questão de me mostrar mais, né?
Uhum.
Assim, mas tenho aprendido bastante com ele. Hoje a rede social da Thinking, ela é bem movimentada, né? Ela mostra o nosso dia a dia ali, as nossas instalações, né? O que a gente, porque tem muita gente que acha que eu não vou pro dia a dia ali, né? Uhum. Pra me inteirar. Mas a gente tá muito ligado.
A minha cabeça pensa.
É, mas
né?
Tá muito ligado à operação também. Então a gente mostra o nosso dia a dia ali. Mas realmente, ser propagador do seu próprio negócio é o melhor caminho, né? Então, assim, a Thinking nesse final de ano vai estar se mostrando mais. Eu, principalmente, vou estar também falando muito mais, principalmente focando na questão de casas e condomínios, que é o tema de hoje, né?
Uhum.
Então, assim, fique sabendo, Rafa, que você é. É espelho, sim, você
é um influenciador.
É influenciador, exatamente. Não, nos influencia bastante para a gente também estar nessa linha de frente.
E é interessante a gente analisar esse novo momento do empresariado dos negócios, o Chiro, de estar presente no digital. A gente teve essa semana aí a queda, né, do WhatsApp, do Instagram, do Facebook. E é importante a gente deixar claro também que o digital é um plus, não deve ser o 100% também, né?
Pois é, eu, por incrível que pareça, um dia antes eu estava falando com a Gisele, a minha esposa, falei, já pensou se entra um hacker e derruba todas as contas e zera a conta de todo mundo, o estrago que não faz, porque tem gente que vive 100% hoje, né, da sua influência digital, né, tem muita gente que vende para os seus seguidores ali como pessoa física da sua casa, então, e aconteceu um dia depois, e demorou muito, eu falei, cara, será que aquilo que eu falei ontem, né, pode estar a acontecendo?
Premonição.
Graças a Deus, né, não aconteceu nada disso.
6 horas depois. Né,
6 horas depois de muita atenção.
É porque rede social, né, dependendo da pessoa, é uma construção de anos que a pessoa levou.
Sim, o Dr. Rizieri esteve aqui com a gente, né, tempos atrás, e ele perdeu a conta.
Sim.
E ele ficou maluco. Ele falou, cara, eu tinha 10 mil seguidores e eu tô me sentindo assim, um cachorro que caiu da mudança. E eu usava muito isso. E aí o Luiz Eduardo Leal também, que faz parte aqui do grupo da Nova Economia, recuperou a senha dele, que é uma pessoa que entende muito e é colunista da CBN também. Então acho que esse mundo nós somos muito dependentes. Né? Agora é claro, tem um lado positivo e um lado negativo. E por falar do lado positivo, a gente sabe que também a internet permite que a gente venda qualquer coisa para qualquer pessoa do mundo inteiro. E aí entra a concorrência, né, Rafa? Você que vende produtos tecnológicos, a gente sabe que isso é vendido no Mercado Livre, é vendido em sites também do exterior. Como você vê essa situação com relação à sua concorrência ser mundial?
Bom, com a minha concorrência sendo mundial, o nosso trabalho, principalmente aqui na nossa região norte, é mostrar que tem um produto de imediato, é ter o produto de imediato, ter o suporte que o cliente precisa na hora. Então, esse é o grande diferencial. Porque você comprar... Ah, é mais barato comprar pela internet fora. Mas você tem um suporte, você vai ter quem indicar, quem vai fazer o serviço para você.